Bom dia, 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas da manhã em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Temas em foco neste jornal.
O Governo de Cabo Verde reúne hoje em Conselho de Ministros no Mindelo. A situação do ensino na Guiné-Bissau vai ser alvo de reflexão dos próprios estudantes. E em São Tomé e Príncipe, médicos e tutela estão em rota da colisão.
Vamos saber mais, já de seguida, com João Pereira da Silva.
O primeiro-ministro de Cabo Verde preside esta manhã no Mindelo ao lançamento das obras do terminal de cruzeiros. Este é um dos principais pontos da agenda da visita de Ulisses Correia Silva a São Vicente nos próximos 3 dias. Carlos Santos.
Uma deslocação a São Vicente com agenda cheia. Para esta quarta-feira, o chefe do governo preside nas instalações do Instituto do Mar a uma reunião descentralizada do Conselho de Ministros. O ponto mais alto da visita de Ulisses Correia e Silva, a segunda ilha mais importante do arquipélago, será a cerimónia do lançamento das obras do Terminal de Cruzeiros do Porto Grande. Uma infraestrutura há muito aguardada pelos operadores económicos e pela população da ilha e que vai ser construída pelo consórcio Luso-Cabo-Verdiano, Motengil e Empreitel Figueiredo. O presidente do Conselho da Administração da Enapor, empresa que gera os portos cabo-verdianos, Alcídio Lopes, destaca a importância desse investimento.
A obra visa criar, dotar o Porto Grande de maiores infraestruturas que permitirá não só dotar de condições adequadas ao acolhimento dos passageiros de cruzeiros, como também proporcionar ao Porto espaços e condições de infraestruturas para daí também acomodar outros tráficos.
Ainda durante a sua estada na Ilha de São Vicente, o chefe do governo fará a inauguração do projeto da habitação social da Portelinha, financiado pelo governo chinês. Logo mais à tarde, Ulisses Correia e Silva presidirá a cerimónia de abertura do Fórum Pensar São Vicente, uma iniciativa da Câmara Municipal.
Ulisses Correia Silva vai ainda também encontrar-se com António Monteiro, presidente da UCID. Ontem, ao fim da tarde, ainda na cidade da Praia, Ulisses Correia Silva lembrou que um bom sistema de saúde é a chave para a confiança externa.
A questão da saúde seria um elemento fulcral de confiança, de bem-estar e de desenvolvimento. E tornou-se muito mais evidente com a crise pandémica. A segurança sanitária aparece como a primeira prioridade do curto e médio prazo. Fazer com que Cabo Verde seja posicionado como um país seguro do ponto de vista sanitário, com um bom sistema de saúde, são fatores geradores de confiança na economia e de bem-estar das populações.
O primeiro-ministro de Cabo Verde ontem, no encerramento da primeira conferência anual de política externa de Cabo Verde. Em Moçambique, o juiz do caso das dívidas ocultas indeferiu ontem um requerimento da Ordem dos Advogados para ouvir o presidente Filipe Nyusi como declarante neste processo. Susana Lemos.
O juiz Ifigênio Batista justifica com o facto de o pedido feito não contribuir para a descoberta da verdade.
Entendemos, sempre com aquela salvaguarda, do devido respeito pela opinião contrária, que a diligência solicitada é desnecessária e visa protelar o andamento do processo.
O advogado Vicente Manjate, em representação da Ordem dos Advogados, explica.
Dos membros do comando conjunto, o antigo ministro da Defesa Nacional, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, é o único declarante que, tendo sido ouvido em sede de instrução, as suas declarações não estão previstas para serem confirmadas nesta audiência.
A criação da empresa de defesa marítima Proindicos, usada nas dívidas ocultas, passou por um comando conjunto, mas o juiz rebateu a pretensão da Ordem dos Advogados de Moçambique. Esses factos já estão esclarecidos.
É preciso ouvir alguém para vir dizer se é verdade ou não o que está escrito num documento.
O advogado Vicente Manjate, por sua vez, refere que não está em causa a prova de criação da Indicos, mas sim o contexto e o grau de envolvimento de cada um dos intervenientes.
Filipe Nyusi não vai a tribunal no caso das dívidas ocultas. Ainda em Moçambique, não há uma data para o recomeço da produção das cartas de condução biométricas, depois de um diferendo entre a empresa produtora daquelas cartas e o Instituto Nacional de Transportes Terrestres.
Nós vínhamos cumprindo com o contrato, que venceu. O contrato que venceu estava bem, só que ele chegou ao fim. E porque tinha chegado ao fim, foi preciso fazer um novo contrato, não era a renovação automática.
A explicação do porta-voz da Inatro, Jorge Muyambo, que admite, todavia, uma dívida do Estado à empresa que produz as cartas biométricas, mas a responsabilidade da fiscalização prévia é do Tribunal Administrativo. Daí o atraso no pagamento, diz Jorge Muyambo. E até lá, o Instituto vai emitir licenças provisórias, vai continuar a emitir licenças provisórias de condução. Na Guiné-Bissau, a situação do ensino vai ser objeto de uma reflexão e debate numa iniciativa dos estudantes. Fátima Camará.
Os promotores desta iniciativa dizem que querem ouvir dos parceiros internacionais como são geridos os fundos destinados ao setor da educação.
Nós queremos, com esta conferência, criar realmente um espaço de concertação com os parceiros, não só nacionais, mas sim internacionais, com o objetivo de poder repensar o sistema educativo e definir uma nova política para a salvação do sistema educativo guineense. Nós vamos iniciar as conferências desde a última tabanca, que é a conferência nas comunidades e conferências nas secções, conferências setoriais, conferências regionais, por fim, conferência nacional.
Daí que o Marussô propõe aos parceiros mudança de paradigma de cooperação com vista a acabar com sucessivas greves no setor e promover ensino de qualidade no país.
Porque ao longo dos anos o sistema educativo guineense tem sido alvo de greves cíclicas e também de tanta crise de diálogo entre parceiros, o Ministério da Educação e os parceiros sociais, principalmente sindicatos.
Esta iniciativa abrange os estudantes das escolas públicas e privadas da Guiné-Bissau, KFGB, e querem transformar a paralisia da educação numa oportunidade para repensar o sistema do ensino nacional.
Uma iniciativa dos próprios estudantes. Já em São Tomé e Príncipe, os sindicatos dos profissionais de saúde e o governo estão em rota de colisão, depois do ministro da Saúde ter acusado os profissionais do setor de incompetência e negligência. Josimar Afonso.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, disse que precisava pôr o dedo na ferida e não poupou nas palavras.
Temos que avaliar o ato médico. Quem está a fazer o quê tem que ser avaliado.
Palavras duras que não caíram bem para os sindicatos dos profissionais de saúde, segundo a porta-voz da classe, bem-vinda, Vera Cruz.
Este caminho elegido pelo senhor ministro da Saúde em acusar-nos de ladrões, negligentes e incompetentes, só vem ainda mais distanciar-nos de si.
O ministro da Saúde admitiu também que há desvio de medicamentos no Sistema Nacional de Saúde São Tomense. Por isso, os profissionais de saúde lançaram-lhe algumas questões.
Se é do conhecimento do ministro da tutela que há desvio deste género, que medidas foram tomadas para sanar o mal?
E sobre a questão da negligência e incompetência dos profissionais de saúde?
É necessário provar e sancionar junto às suas direções associativas, organizativas e competentes para tal.
Aumenta a tensão entre os sindicatos dos profissionais e o ministro da Saúde face à reclamação dos sindicatos pela falta de medicamentos e condições de trabalho.
Josimar Afonso, em serviço especial para a RDP África em São Tomé. Vamos agora a Timor-Leste, que tem eleições presidenciais previstas para 19 de março. Léry Anan Timur, um dos colaboradores diretos de Xarana Guzmão na Resistência e atual chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, também é candidato.
Chama-se Léry Anan Timur, tem 69 anos e pediu a demissão do cargo para avançar para as eleições presidenciais timorenses. Um tema que vai ser debatido esta quarta-feira pelo governo e que só depois irá ser apreciado pelo Presidente da República. Mas há um problema, é que a lei timorense é omissa sobre a situação de demissão do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, sendo que os especialistas defendem que devem ser aplicadas, neste caso, as regras definidas para a exoneração ou nomeação dos titulares do cargo. Timur, que tem uma reputação de guerrilheiro feroz e destemido, tem até 4 de fevereiro para apresentar formalmente a sua candidatura e já lamentou que Mari Alkatiri, o secretário-geral da Fretilin, tenha declarado o seu apoio à recandidatura de Luolo, o atual chefe de Estado timorense. O ainda comandante das Forças de Defesa de Timor-Leste, camarada de Xanana Guzmão e antigo militar do Exército Português, diz que Mari Alkatiri se esqueceu do tempo de luta de 1975 contra a ocupação indonésia e está a negá-lo como membro do Comitê Central da Fretilin. Por isso, esta candidatura veio pôr a descoberto uma divisão no histórico Partido Timorense que vê vários dos seus membros disputarem o mesmo lugar. De seu verdadeiro nome, Tito da Costa Cristóvão, Lere é identificado com a tradição de Iliomar, sua terra natal, que em português quer dizer filho, sendo que Timur significa o dialeto da gente da montanha. Perdeu 3 irmãos no mato, o último numa operação militar, há 32 anos. A primeira volta das eleições presidenciais em Timor-Leste decorre exatamente daqui a 2 meses, no próximo dia 19 de março.
E o general Lere Anantimor também quer concorrer. De resto, no próximo fim de semana, o Congresso do CNRT, o partido liderado por Xanana Guzmão, vai reunir para decidir o candidato a apoiar às presidenciais. De acordo com a agência Lusa, Ramos Horta pode ser o candidato que Xanana Guzmão vai apresentar ao partido. Eu recordo que Ramos Horta já ocupou a presidência da República de Timor-Leste. Em Portugal há cada vez mais ataques informáticos. O cibercrime aumentou no ano passado, com os setores da educação e saúde a serem os alvos preferenciais. Diogo Pereira.
Em 2021, cada empresa portuguesa sofreu em média 881 ataques por semana. Foi um aumento de 81% em relação a 2020. Em destaque estão empresas do setor da educação e também da saúde. As conclusões são de um relatório sobre segurança cibernética do Fórum Económico Mundial. Este documento, que fez uma radiografia à escala global, diz que no ano passado as empresas em todo o mundo sofreram uma média de 270 ciberataques, um aumento de 31% em relação ao ano anterior. No período de análise, que foi de um ano, os ataques com programas de ransomware, ou seja, ataques informáticos com pedido de resgate, aumentaram 151%, gerando perdas superiores a 3 milhões de euros. O relatório aponta ainda falhas na resposta e pede mais prontidão, considerando que os atuais 280 dias necessários para identificar, conter totalmente e responder ao ataque, é tempo a mais para combater este tipo de crime.
E de acordo com o jornal I, a Polícia Judiciária tem em mãos quase 17.800 casos, mais 4.000 que no ano passado. Esta nota final, a Emirates suspendeu os voos para 9 destinos nos Estados Unidos esta quarta-feira devido a preocupações operacionais com a instalação de redes 5G perto de alguns aeroportos. Várias companhias norte-americanas já tinham alertado as autoridades sobre o potencial caos que representaria o 5G junto aos aeroportos. A Emirates mantém, todavia, voos para Nova York, Los Angeles e Washington.